Vamos tratar de um assunto muito interessante, uma ideia de estudantes de uma escola técnica estadual aqui de São Paulo, na cidade de Fernandópolis. A escola professor Armando José Farinazzo. E essa escola, esses alunos dessa escola, estão utilizando drones, e sabe aqueles drones, aqueles objetos voadores? Para reflorestamento, isso mesmo. Um grupo de estudantes. Vamos falar do nome desses estudantes: Gabriel Siqueira do Espírito Santo, Gabriel Vicente Fernandes e também Gustavo Pereira Donadon Dutra. Eles tiveram essa ideia interessante, e nós vamos conversar agora com o professor Gustavo Moretti, que é o orientador desse projeto. Professor Gustavo, bom dia.
Bom dia, Pancheta, tudo bem?
Tudo bem. Professor, primeiro vamos explicar como é que o drone ajuda no reflorestamento. Ele vai ter que fazer quantas viagens? Como é que funciona isso, professor?
Então, nesse caso, né, o drone ele tem o papel de substituir a ação humana, né, e todo o maquinário que pode ser utilizado para tal prática. E aí, nesse caso, a utilização dele, né, vai depender também do tamanho da área, né, que você precisa cobrir para o reflorestamento, né? E como o nosso projeto é um protótipo, né, nesse momento, para realizar uma viagem, né, de uma autonomia com 15 minutos de bateria, né, esse nosso drone, dependendo da área, poderia ser reabastecido várias vezes, né, dependendo desse comprimento de área a ser reflorestada.
Professor, o drone ele leva sementes, né? Sementes e também um pouquinho de terra, né, para cobrir. Como é que funciona? Ele é dirigido para essa área? Quantidade de sementes por cada viagem que o drone pode levar?
Então, o nosso drone, atualmente, tem um reservatório que comporta 70 cápsulas, né? E aí, a ideia principal dos meninos, né, que são estudantes do curso técnico de Química, né, eles criaram um NPK caseiro, né, que consiste em uma solução caseira, né, de adubação. Né, é como se fosse um fertilizante natural. Então, a ideia é pegar a cápsula de amido, que ela se decompõe, né, sozinha, né, e ali dentro dessa cápsula colocar a semente, né, que será plantada, e junto a ela um pouco de terra, que aí dentro dessa terra eles injetam um pouco desse NPK caseiro, que é uma solução para poder potencializar a germinação então, dessa semente. Né, ao longo do tempo, né, quando a cápsula for se desenvolvendo, esse NPK já ajuda, né, contribui para uma germinação dessa semente que ali foi colocada, né, e despejada no solo utilizando o drone. Né. E os meninos programaram todo esse drone, ele é totalmente programável, né, para poder fazer o despejo dessa semente de forma automática, né, ou autônoma. Ou seja, nós só damos um comando, né, emitimos um comando para o drone por meio do rádio controle, e aí o drone faz todo o percurso, que também é programável dentro de um software, né, dentro de um programa que nós utilizamos, que é o Mission Planner. E aí nós programamos os pontos que esse drone tem que passar e despejar essas cápsulas com as sementes. Então aí você dá a partida no drone e aí aciona esse modo autônomo dele, automático, que ele vai praticamente sozinho, né, fazer todo esse despejo das cápsulas, né? Caso precise a ação de um piloto, é possível retomar o controle desse drone durante o período desse voo.
Professor Gustavo Moretti, o senhor está falando aqui pela Rádio Nacional, Revista Brasil, que é a rede Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nosso âncora César Fatioli gostaria também de fazer uma pergunta ao senhor. A sua pergunta, Fatioli.
Obrigado, Anchieta Filho. Minha pergunta para o professor é a seguinte: se a escala do equipamento ela só é adequada para reflorestamento, ou se alguma característica das sementes ou do composto determinam que seja mais rentável usar para reflorestamento, ou se ela pode, em algumas condições, substituir o esforço repetitivo no plantio de culturas tradicionais, de não florestais, né? No caso, indústria de grãos. É possível fazer isso? É rentável fazer isso?
Então, nesse caso, tudo depende realmente do tamanho, né, dessa área de plantio. Não é impossível, né, mas a principal característica desse projeto, ela foi voltada para essa questão do reflorestamento, né? Mas não é impossível você realizar um estudo e verificar, né, daria para aplicar essa ideia também na questão do plantio, porque neste caso, né, envolve algumas características de cada espécie ali de planta que seria colocada na terra, né, despejada na terra para fazer esse plantio, né? Inicialmente o nosso projeto na fase 1 dele, porque agora ele já está praticamente na fase 3, nós tínhamos isso em mente, já focando um pouco mais para o despejo de sementes para plantio. Porém, aí nós esbarramos aí em uma questão de conhecimentos técnicos da parte de agricultura, né, que às vezes em muitas práticas de plantio, né, não é só você ir lá e soltar o drone, né, e despejar a semente, né, porque aí às vezes ela não pode realmente pegar ali naquele solo. Então, meio que nós desviamos um pouquinho o foco desse plantio, sim, para a questão do reflorestamento. Mas também depende do tamanho da região que você precisa plantar e todos os cuidados que ela tem que ter, tanto com o solo e também com a questão do peso, né, da semente, o peso do equipamento. Porque o nosso drone hoje, como eu falei, ele é um protótipo, ele não é um produto final, né? E também nós dependemos de pequenos investimentos para poder melhorar, né, cada vez mais esse nosso drone. Então, no máximo, hoje, o nosso drone, que foi esse aí, que está sendo finalista, ele consegue carregar no máximo um quilo e meio. Então, isso também impacta diretamente no desempenho dele. E claro que outras questões também, como o vento, questões climáticas naturais, impactam também no ato desse despejo, né, das sementes aí. Então, nós temos muitas variantes, né, que precisam ser estudadas antes de partir, né, para trabalhar com essa ideia do plantio. Além de que hoje no mercado nós já temos grandes maquinários, toda uma estrutura para o plantio. Então, assim, levar a tecnologia drone para competir com esse ramo que eu acredito que já esteja muito bem estruturado, é um grande desafio, né?
Muito provavelmente o protótipo de vocês, quando ganhar a escala comercial, tenderia a ter vantagens em terrenos íngremes e nesses projetos que se espera que floresçam, de combinação de cultura tradicional, pecuária ou plantio de milho, feijão, etc., com áreas de preservação de vegetação nativa, vegetação ou mesmo replantio. E aí o drone seria uma vantagem, porque você não precisava deslocar equipamentos grandes sob condições desfavoráveis de terreno.
Sim, concordo plenamente. A ideia é essa. Em regiões, né, quando você tem uma região pequena para realizar ou o reflorestamento ou o plantio, neste caso, pode sim, claro, testar a utilização do drone, porque você não vai precisar realmente, como você disse, de deslocar grandes maquinários, ação humana, né, para esse caso, né? Mas em regiões um pouco maiores, aí realmente a questão do maquinário fica um pouco mais em conta também. Claro que o drone ele faz o trabalho um pouco mais rápido, dá até para você configurar a precisão dele em questão de velocidade, né, entre outros fatores também que torna o drone uma solução adaptável nesse ramo e que o torna um pouco mais em conta em relação a outras soluções que nós temos hoje. Tá?
Obrigado, Anchieta Filho.
Muito obrigado, César Fatioli. Professor Gustavo Moretti, agora a pergunta vem de Brasília, o editor da Agência Brasil, Aécio Amado. A sua pergunta, Aécio.
Bom dia, professor Gustavo. A minha pergunta tem a ver o seguinte, parabenizar primeiro aí o grupo de alunos orientados pelo senhor. Parabéns a ele. Eu acho importante que essa juventude esteja sendo bem mais criativa, pensando em coisas desse tipo, que é bom para o país. O Brasil é um país extenso, com muitas florestas. E a gente sabe, professor, que os pássaros são grandes reflorestadores, né? E usar o drone, né, baseia-se basicamente no princípio, né, do reflorestamento feito pelos pássaros, em que ele a semente junto com as fezes, e as fezes atuam como adubo, né, ao reflorestar as próprias fezes. E eu gostaria de saber, senhor, hoje vocês trabalham, as perspectivas, o trabalho é feito com um drone apenas. Nesses testes que os senhores fizeram, eu creio que deve ter feito já alguns testes, qual foi a efetividade dessa ação usando o drone para o reflorestamento?
Então, nesse caso, a nossa fase de teste, né, ela meio que ela é constante, né? Primeiramente, muito obrigado aí, né, pelos parabéns. A ideia é sempre levar os alunos a pesquisar, né, melhorar cada vez mais essa área de pesquisa no nosso país, que infelizmente carece muito, né, de bons pesquisadores. Então, começar esse trabalho desde a escola básica, né, isso é importantíssimo. Né? Em relação a essa parte de testes, né, como eu falei, nossos testes, nesse caso, eles são constantes. Né? Inclusive, os meninos, esses três estudantes aí, eles foram contemplados também em uma outra competição que nós participamos com esse mesmo projeto, com esse mesmo drone, foi a MNR, a Mostra Nacional de Robótica. E nela nós ganhamos bolsas CNPq Júnior, né? Os meninos, agora eles ganham uma quantia em dinheiro, né, para poder trabalhar em cima desse projeto. E agora a nossa meta é criar um drone um pouco maior, com mais força, melhorar o nosso reservatório para poder levar mais sementes, né, e agora conseguir trabalhar um pouco melhor com esse projeto, com esse pouco recurso que nós conseguimos aí nessa competição. Né. Então agora nossos testes estão frequentes, até mesmo para a questão desse modelo novo aí, né? E em relação a essa questão do nosso teste, nós fizemos primeiro o teste principal, que é a verificação do NPK. Nós fizemos esse teste dentro de copos, né, com terra e tal, para ver se a questão da germinação realmente seria possível e ela seria um pouco mais rápido em uma terra que não tem a inserção do NPK, né? E depois com a terra, com o NPK. Então, foi possível visualizar que a germinação da semente na terra com o NPK foi um pouco mais rápida em questão de dias, né? Se eu não me engano, foram 2 dias e pouquinho a outra terra já começava essa germinação. Então, foi feito esse teste tanto, digamos que em laboratório, né, na parte local, né, com esses copos, e depois nós também fizemos um teste da degradação da cápsula, aqui mesmo em uma parte de terra aqui, dentro da nossa escola. Foi possível verificar também que a cápsula foi se decompondo com o tempo, e claro que uma condição climática ajuda bastante, né? Questão de chuvas constantes para poder ir já amolecendo essa cápsula e ela for se decompondo um pouco mais rápido. E aí, com isso, a terra, né, infiltra ali naquele solo e a semente pode germinar. Né? Esses foram os testes principais, por mais que aqui na nossa região é um clima muito seco, né? Às vezes falta um pouco de chuva por aqui, né? Mas nós conseguimos simular, né, bastante a parte de ambiente de testes, tanto de voo, né, quanto nessa questão do plantio e da cápsula, né, para ver se a semente realmente iria germinar naquela ocasião, né? E até agora os nossos testes foram satisfatórios. Nós pretendemos aperfeiçoar ainda mais. Vamos ver se agora, com uma temporada de chuva, iremos conseguir levar o drone novamente para campo, né? Nós também fizemos testes de campo, fazemos testes constantes no campo para poder melhorar o ajuste do deslocamento desse drone, porque envolve várias configurações para ele poder planar de uma forma melhor possível, né? Para que ele não tenha muito problemas durante esse voo dele, né? Então, claro que depende de situações climáticas, mas nós estamos constantemente fazendo esses testes e esses ajustes, né, para que o projeto fique o melhor possível, né?
Professor, mais uma pergunta apenas. Alguma ONG dessa defesa do meio ambiente ou alguma secretaria de meio ambiente aí dos estados ou até mesmo de municípios já manifestou algum tipo de interesse sobre esse equipamento que ainda está em fase de teste? E propondo assim um financiamento melhor para adquirir não só um drone, mas mais de um, dois, três, cinco.
Então, até o momento, nesse caso, ainda nós não fomos, né, notificados sobre alguma ONG, alguma empresa, até mesmo que queira, né, participar, queira prestigiar esse nosso projeto. Até o momento, não. Estamos abertos, né, para parcerias aí. Atualmente nós temos um patrocinador, né, que é uma empresa aqui da nossa cidade mesmo, de internet, que ele patrocina o nosso projeto, né? Na verdade, é o nosso projeto todo. E aí, por quê? Porque nós temos dentro da escola, nós temos um projeto de iniciação científica, onde esses três alunos trabalham dentro desse projeto, e aí eles criaram esse projeto por reflorestamento dentro dessa equipe que nós temos aí de iniciação científica, né? Então nós temos esse único patrocinador, né? E claro que a escola ajuda também o projeto sempre, né? Quando a gente precisa, principalmente em questão de recursos, porque eu não vou falar que é as mil maravilhas, né, trabalhar com drone. Nós já tivemos queda do drone, e aí quando cai o drone, né, quebra a hélice, quebra a peça, né? Então, às vezes, nós precisamos de um socorro ali um pouco mais rápido. Então, a escola já contribuiu nesses momentos também. E é claro que patrocinadores, quanto mais, é melhor, né? Então, atualmente, nós temos esse, que é a empresa de tecnologia de redes aqui da nossa cidade, a PIB, mas nós estamos abertos também a parcerias até mesmo com ONGs, né, ou até mesmo indústrias, né, que nós temos aqui para o interior de São Paulo. Nós temos a parte de agricultura muito forte, então nós estamos sim abertos aí a novas parcerias para poder tocar esse projeto para frente e ele realmente, digamos que, sair daquela fase de protótipo que ele se encontra, né? Realmente pegar esse projeto e aplicar, né, de alguma forma em algum lugar.
Obrigado, professor. Parabéns aí para o grupo de alunos. É importante essa garotada estar aí criando, que é fundamental para o futuro do país. Anchieta.
Muito obrigado, Aécio. Professor, esse teste que já foi feito em Fernandópolis, qual foi a área? Eu queria que você falasse mais como é que ficou o reflorestamento utilizando o drone.
Então, Anchieta, aqui na cidade, como nós ainda estamos nessa fase de protótipo, né, Nós chegamos a testar esse projeto, né, como eu falei, dentro de um campo de futebol que nós temos aqui na escola, na nossa cidade. Nós não chegamos ainda a pegar uma região, né, aqui da nossa cidade e aplicar, né, esse reflorestamento. É um dos nossos desejos, inclusive também é um dos nossos desejos fazer um voo com um outro projeto nosso, que é o projeto de tele entrega de soro antiofídico, que também é finalista nessa FEBRAS, né? É um outro projeto nosso que nós também queremos fazer um teste prático, né, transportando o soro ali do hospital para uma unidade básica. Nós também estamos trabalhando já em cima disso para que esse teste também aconteça, né? Mas atualmente o projeto ele se encontra nessa parte de teste de germinação finalizado, que foi a comprovação de que o NPK funciona, né? E agora nós estamos esperando uma oportunidade, na hora que nós finalizarmos algumas partes do projeto que ainda está em andamento, na verdade, um novo reservatório e esse novo drone. E daí nossa ideia é conversar ou com a prefeitura ou com alguma empresa aqui que nos possibilite uma área que possamos, então, aplicar o drone em si na prática e acompanhar, é claro, né, essa área onde foi despejadas aí as cápsulas com a semente. Mas atualmente nosso projeto se encontra nessa parte de testes ainda de prototipação.
Professor, o senhor falou uma coisa aí muito interessante, a utilização do drone para outra aplicação importantíssima, essa para a saúde, a questão do soro antiescorpiônico, porque acontecem vários casos de mordida de escorpião, pessoas que estão mais isoladas, longe de centros de saúde, e o drone levaria o soro do hospital para a unidade de saúde. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso.
Então, Cacheta, sim, é exatamente essa a ideia principal, né? É agilizar, né, esse processo que é importantíssimo, né, na hora que o paciente ele tem um problema, né, de uma picada de algum inseto, né, que cause riscos aí para a saúde. A ideia principal desse projeto, que também é um projeto finalista nessa feira da FEBRAS, juntamente com esse projeto do reflorestamento, é um outro grupo aqui de 3 alunos, né, compostos aí pela Ana, pelo Augusto e o Eloy. Eles bolaram aí uma ideia, né, de levar esse soro, né, porque esse soro ele não fica nas UBS, né? Esse soro ele tem um certo cuidado que deve ser aplicado a ele, e aí com isso, esse soro ele fica normalmente em unidades principais, né? Como hospitais, entre outras regiões aí de saúde, né? Então, esse soro, ele, no caso, deve ser transportado. Às vezes, vamos supor que o paciente chega em uma UBS de bairro, ou ele está mesmo na sua própria casa, em uma região rural, né? E ele precisa de um atendimento um pouco mais rápido, né? Então, aí, esse drone entraria nesse caso, né? Para sair ali da unidade central, que seria o hospital, e levar esse soro de uma forma mais rápida até a unidade básica ou aonde o paciente se encontra, né? E, claro, mantendo esse soro refrigerado, que é o X da questão desse projeto, porque esse soro ele precisa ser mantido entre 2 a 8 graus, né? E aí foi uma das questões que os alunos tiveram que buscar bastante, como manter esse soro nessa temperatura dentro de uma caixinha que foi feita por eles também, né? Dentro aqui da nossa escola, uma caixa térmica que vai ter, então, uma caixinha de isopor dentro, com bolsas de gel, para manter esse soro dentro dessa temperatura durante o período de deslocamento desse drone, né? Que vai sair da unidade principal para uma unidade básica, por exemplo. Então, o projeto em si consiste nisso, nesse transporte seguro desse soro, mantendo esse soro dentro dessa temperatura para poder ser aplicado ali em uma unidade básica, né? E isso nós podemos comprovar que você, utilizando o drone, você elimina a ação humana, né? Gastos com o deslocamento de veículos, né? E até mesmo em questão de trânsitos, você elimina esse problema também, porque o drone vai sobrevoar, então, uma área em uma certa velocidade que você também pode controlar, dependendo do nível aí do atendimento, para ser um pouco mais rápido.
Que legal, mais uma utilidade aí para o drone. A gente nessa entrevista já apontou aí duas utilidades essenciais do drone, para reflorestamento e também para ajuda à saúde. Muito bom, professor Gustavo Moretti, que é professor da Escola Técnica Estadual aqui de São Paulo, Armando José Farinazzo. Parabéns ao senhor, professor, parabéns à orientação dos seus alunos e à iniciativa de todos os seus alunos que estão desenvolvendo esses projetos. E vão estar, inclusive, na feira da USP. Eu só queria que o senhor falasse quando é que vai ser essa feira.
Então, Anchieta, esse caso, né, eu e o meu colega também, Fernando, que é o nosso outro orientador dentro desse projeto de pesquisa, nós gostaríamos muito de agradecer essa oportunidade de estarmos aí divulgando esse projeto, esses trabalhos, né, para dar ênfase aí nessa questão da pesquisa, né. Estar nessa feira da USP, Anchieta, é muito gratificante, né, já é o segundo ano seguido que nós participamos dessa feira com projetos de drone, né? A última participação nossa foi com um projeto só, que era esse do reflorestamento na sua etapa inicial, e agora nós entramos nessa feira com esses dois projetos, né? Já melhorando aí o nosso índice de projetos dentro dessa feira, né? Dobrando a nossa chance de ganhar alguns prêmios, né? E participar da feira, né, é muito gratificante, tanto para nós, orientadores, quanto para os alunos também. É um momento de grande ênfase, né, porque às vezes muitos deles não têm esse contato, ou nunca teve esse contato com feiras, né, então é algo muito enriquecedor, okay, para o conhecimento, né, deles e também para a nossa experiência, né. Essa feira, ela aconteceu, né, em duas partes, né. Primeiramente, nós passamos por uma avaliação, né, em janeiro, que foi a primeira fase finalista dessa feira, né, onde nós apresentamos esses nossos projetos para uma rodada de avaliadores. E aí agora essa última rodada foi, inclusive ontem, né, os alunos apresentaram a última etapa finalista dessa feira, infelizmente online, né, porque normalmente a FEDAF, ela acontece presencialmente lá em São Paulo, né, e infelizmente por conta da pandemia, essa modalidade passou a ser online, mas é previsto aí que para o ano que vem a feira aconteça presencialmente e, se Deus quiser, nós iremos participar novamente com novos projetos.
Ok, professor Gustavo Moretti, muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Forte abraço, um bom dia, senhor.
Obrigado, um abraço.